Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Era Uma Vez Contação de Histórias. Atividade desenvolvida como projeto de extensão no curso de Licenciatura em Letras, Português e Espanhol da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob orientação do professor Saulo Gomes Timóteo. E hoje traremos uma autora muito querida por nós, que é a escritora Lígia Fagundes da Silva Teles, também conhecida como a Dama da Literatura Brasileira e a maior escritora brasileira. Enquanto viva, foi uma escritora considerada por acadêmicos, críticos e leitores uma das mais importantes e notáveis escritoras brasileiras do século XX e da história da literatura brasileira. Além de advogada, romancista e contista, Lígia teve grande representação no pós-modernismo e suas obras retratavam temas clássicos e universais, como a morte, o amor, o medo e a loucura, além da fantasia. Lígia considera sua obra de natureza engajada, comprometida com a difícil condição do ser humano em um país de tão frágil educação e saúde, e procura apresentar em seus textos a realidade envolta na sedução do imaginário e da fantasia. Especialmente em seus romances, as personagens principais tendem a ser mulheres dotadas de um psicologismo intenso e de comportamentos muito marcantes, como Virgínia, de Ciranda de Pedra, Raíza, de Verão no Aquário, e Lorena, Lia e Ana Clara, de As Meninas. O choque do desconhecido no cotidiano aparece em vários textos da escritora, o qual provoca um sentimento de dúvida, medo e ambiguidade. Entre os contos que lidam com o sobrenatural estão As Formigas, Natal na Barca e Noturno Amarelo. E, para aguçar o seu imaginário e deixar nossos ouvintes curiosos sobre seus contos, é que no encontro de hoje traremos o conto As Formigas. Esperamos que gostem tanto quanto nós.
As Formigas, Lígia Fagundes Teles. Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noite. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas, iguais a dois olhos tristes, um deles vazado por uma pedrada. Descansei a mala no chão e apertei o braço da prima. É sinistro. Ela me impeliu na direção da porta. Tínhamos outra escolha? Nenhuma pensão nas redondezas oferecia um melhor preço a duas pobres estudantes, com liberdade de usar o fogareiro no quarto. A dona nos avisara por telefone que podíamos fazer refeições ligeiras, com a condição de não provocar incêndio. Subimos a escada velhíssima, cheirando a creolina. Pelo menos não vi sinal de barata, disse minha prima. A dona era uma velha balofa, de peruca mais negra do que a asa da graúna. Vestia um desbotado pijama de seda japonesa e tinha as unhas aduncas, recobertas por uma crosta de esmalte vermelho escuro, descascado nas pontas encardidas. Acendeu um charuto. — E você estuda medicina? — perguntou, soprando a fumaça na minha direção. — Estudo direito. Medicina é ela. A mulher nos examinou com indiferença. Devia estar pensando em outra coisa quando soltou uma baforada tão densa que precisei desviar a cara. A saleta era escura, atulhada de móveis velhos. Desparelhados, no sofá de palhinha furada no assento, duas almofadas que pareciam ter sido feitas com os restos de um antigo vestido, os bordados salpicados de vidrilho. Vou mostrar o quarto, fica no sótão, disse ela, em meio a um acesso de tosse. Fez um sinal para que a seguíssemos. O inquilino, antes de vocês, também estudava medicina. Tinha um caixotinho de ossos que esqueceu aqui. Estava sempre mexendo neles. Minha prima voltou-se. Caixote de ossos? A mulher não respondeu. Concentrada no esforço de subir a estreita escada de caracol que ia dar no quarto, acendeu a luz. O quarto não podia ser menor. Com o teto em declive, tão acentuado que nesse trecho tínhamos que entrar de gatinhas. Duas camas, dois armários e uma cadeira de palhinha pintada de dourado. No ângulo onde o teto quase se encontrava com o assoalho, estava um caixotinho coberto por um pedaço de plástico. Minha prima largou a mala e, pondo-se de joelhos, puxou o caixotinho pela alça de corda. Levantou o plástico. Parecia fascinada. Mas que ossos tão miudinhos! São de criança? Ele disse que eram de adulto, de um anão. De um anão? É mesmo, a gente vê que já estão formados. Mas que maravilha! É raro a beça esqueleto de anão. E tão limpinho, olha aí! Admirou-se ela. Trouxe na ponta dos dedos um pequeno crânio de uma brancura de cal. Tão perfeito, todos os dentinhos. Eu ia jogar tudo no lixo, mas se você se interessa, pode ficar com ele. O banheiro é aqui ao lado, só vocês é que vão usar. Tem o meu lá embaixo. Banho quente extra. Telefone também. Café das 7 às 9. Deixo a mesa posta na cozinha com a garrafa térmica. Fechem bem a garrafa, recomendou coçando a cabeça. A peruca se deslocou ligeiramente. Soltou uma baforada final. Não deixem a porta aberta, senão meu gato foge. Um anão, raríssimo, entende? E acho que não falta nenhum ossinho. Vou trazer as ligaduras. Quero ver se no fim de semana começo a montar ele. De onde vem esse cheiro? Perguntei farejando. Fui até o caixotinho. Voltei, cheirei o assoalho. Você não está sentindo um cheiro meio ardido? É de bolor. A casa inteira cheira assim, ela disse. E puxou o caixotinho para debaixo da cama. No sonho, um anão loiro de colete xadrez e cabelo repartido no meio entrou no quarto fumando charuto. Sentou-se na cama da minha prima, cruzou as perninhas e ali ficou muito sério, vendo-a dormir. Eu quis gritar, tem um anão no quarto, mas acordei antes. A luz estava acesa, ajoelhada no chão, ainda vestida, minha prima olhava fixamente algum ponto no assoalho. — Que é que você está fazendo aí? — perguntei. — Essas formigas apareceram de repente, já enturmadas, tão decididas, está vendo? Levantei e dei com as formigas pequenas e ruivas que entravam em trilha espessa pela fresta debaixo da porta. Atravessavam o quarto, subiam pela parede no caixotinho de ossos que desembocavam lá dentro, disciplinadas como um exército em marcha exemplar. São milhares, nunca vi tanta formiga assim. Não tem uma trilha de volta, só de ida, estranhei. Só de ida. Contei-lhe meu pesadelo com um anão sentado em sua cama. Está debaixo dela, disse minha prima e puxou para fora do caixotinho. Levantou o plástico. Preto de formiga. Me dá o vidro de álcool. Deve ter sobrado alguma coisa aí nesses ossos e elas descobriram. Formiga descobre tudo. Se eu fosse você, levava isso lá para fora. Mas os ossos estão completamente limpos, eu já disse. Não ficou nem um fiapo de cartilagem, limpíssimos. Queria saber o que essas bandidas vêm fuçar aqui. Respingou fartamente o álcool em todo o caixote. Esquisito, muito esquisito. O quê? Me lembro que botei o crânio em cima da pilha. Me lembro que até calcei ele com umas omoplatas para não rolar. E agora ele está aí no chão do caixote, com uma omoplata de cada lado. Por acaso você mexeu aqui? Deus me livre, tenho nojo de osso, ainda mais de anão. Quando cheguei por volta das 7 da noite, minha prima já estava no quarto. Achei-a tão abatida que carreguei no sal da omelete. Tinha pressão baixa. Comemos num silêncio voraz. Então me lembrei. E as formigas? Até agora nenhuma. Você variou as mortas? Ela ficou me olhando. Não vari nada, estava exausta. Não foi você quem vareu? Eu? Quando acordei não tinha nenhum sinal de formiga nesse chão. Estava certa de que você juntou tudo. Mas... então quem? Ela apertou os olhos estrábicos. Ficava estrábica quando se preocupava. Muito esquisito mesmo. Esquisitíssimo. Abri os olhos com esforço. Minha prima estava sentada na beira da cama, de pijama e completamente estrábica. Elas voltaram. Quem? As formigas. Só atacam de noite, antes da madrugada. Estão todas aí de novo. A trilha da véspera, intensa, fechada, seguiu o antigo percurso da porta até o caixotinho de ossos, por onde subia na mesma formação até desformigar lá dentro, sem caminho de volta. E os ossos? Ela se enrolou no cobertor. Estava tremendo. Aí é que está o mistério. Aconteceu uma coisa. Não entendo mais nada. Acordei para fazer pipi. Devia ser umas 3 horas. Na volta, senti que no quarto tinha algo mais. Está me entendendo? Olhei para o chão e vi a fila dura de formiga. Você lembra? Não tinha nenhuma quando chegamos. Fui ver o caixotinho, todas trançando lá dentro. Lógico, mas não foi isso que me fez cair para trás. Tem uma coisa mais grave. É que os ossos estão mesmo mudando de posição. Eu já desconfiava, mas agora estou certa. Pouco a pouco eles estão se organizando. Como organizando? Ela ficou pensativa. Comecei a tremer de frio. Peguei uma ponta do seu cobertor. Cobri meu urso com um lençol. Você lembra? O crânio entre as omoplatas. Não deixei ele assim. Agora é a coluna vertebral que já está quase formada. Uma vértebra atrás da outra. Cada ossinho tomando seu lugar. Alguém do ramo está montando esqueleto. Mais um pouco e venha ver. Credo! Não quero ver nada. Estão colando o anão, é isso? Ficamos olhando a trilha rapidíssima, tão apertada que nela não caberia sequer um grão de poeira. Pulei-a com o maior cuidado quando fui esquentar o chá. Uma formiguinha desgarrada, a mesma daquela noite, sacudi a cabeça entre as mãos. Comecei a rir, e tanto que se o chão não estivesse ocupado, rolaria ali de tanto rir. Dormimos juntas na minha cama. Ela dormia ainda quando eu saí para a primeira aula. No chão, nem sombra de formiga. Mortas e vivas, desapareciam com a luz do dia. Voltei tarde esta noite. Um colega tinha se casado e teve festa. Vinha animada, com vontade de cantar. Passei da conta. Só na escada é que me lembrei. O anão. Minha prima arrastara a mesa para a porta e estudava com o bule fumegando no fogareiro. Hoje não vou dormir, quero ficar de vigia, ela avisou. O assoalho ainda estava limpo. Estou com medo. Ela foi buscar uma pílula para atenuar minha ressaca. Me fez engolir a pílula com um gole de chá e ajudou a me despir. Fico vigiando, pode dormir sossegada. Examinei com a lupa debaixo da porta. Sabe que não consigo descobrir de onde brotam? Tombei na cama. Acho que nem respondi. Demorei para reconhecer minha prima, que me segurava pelos cotovelos. Estava lívida e vesga. Voltaram, ela disse. Apertei entre as mãos a cabeça dolorida. Estão aí? Ela falava num tom miúdo, como se a formiga falasse com sua voz. Acabei dormindo em cima da mesa. Estava exausta. Quando acordei, a trilha já estava em plena. Então, fui ver o caixotinho. Aconteceu o que eu esperava. Que foi? Fala depressa. Que foi? Ela afirmou o olhar oblíquo no caixotinho debaixo da cama. Estão mesmo montando ele. E rapidamente, entende? O esqueleto está inteiro, só falta o fêmur. E os ossinhos da mão esquerda. Fazem isso num instante. Vamos embora daqui. Você está falando sério? Vamos embora, já arrumei as malas. A mesa estava limpa e vazia os armários escancarados. Mas sair assim de madrugada? Podemos sair assim? Imediatamente, melhor não esperar que a bruxa acorde. Vamos, levanta. E para onde a gente vai? Não interessa, depois a gente vê. Vamos, vista isso, temos que sair antes que o anão fique pronto. Olhei de longe a trilha. Nunca elas me pareceram tão rápidas. Calcei os sapatos, descolei a gravura na parede, enfiei o urso no bolso da japona e fomos arrastando as malas pelas escadas. Mais intenso cheiro que vinha do quarto, deixamos a porta aberta. Foi o gato que miou comprido ou foi um grito? No céu, As últimas estrelas já empalideciam. Quando encarei a casa, só a janela vazada nos via. O outro olho era a penumbra.
Conto de Lígia Fagundes Telles, As Formigas, está presente no livro Seminário dos Ratos e é um exemplar do que, na literatura brasileira, chama-se de realismo mágico ou fantástico. Neste conto, a autora brinca com os opostos, a antiguidade e modernidade, sonho e realidade, vida e morte, curiosidade e medo, numa belíssima construção de um enredo que não se sabe como termina e que explicações podem ser plausíveis para dar veracidade aos acontecimentos. Com isso, nos despedimos por hoje. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhe os próximos podcasts a serem publicados semanalmente no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigada e um beijo gigante a todos os nossos ouvintes.